Qual que eu acho que é o grande papel do Senado, senador Randolph? Estabelecer no texto da lei o acordo sobre meia entrada, que foi produzido com a participação de produtores, atores, estudantes, mas com compromisso político de fazê-lo valer de maneira breve. Eu vou terminar dizendo duas questões. Eu não admito, acho talvez a coisa mais lamentável, o parlamento brasileiro deixar de fazer uma lei para... Senador Pedro Simão, de deixar de fazer uma lei para jovens que precisam ter a educação plena todos os dias da sua vida por 30 dias da Copa do Mundo. Se nós fizermos isso, nós estaremos deixando de produzir o acordo histórico, as pazes, como nós falamos popularmente, entre artistas e estudantes. Nós estaremos dividindo setores, segmentos que historicamente lutaram para esse país ser democrático e mais justo. E mais justo, mais democrático agora, é um país que consegue educar melhor aos seus jovens. E a segunda questão, eu acho que nós temos que ter um... compreender que nós aqui, eu sou uma parlamentar do governo, tenho honra de, durante os últimos 9 anos, ter visto o Brasil mudar, né? Ter participado ativamente, como diria o deputado Ibsen, com meu dedo, em muitas votações, para que o Brasil andasse para frente, mas eu não acredito que as coisas se constroem no mar de rosas. As mudanças e os avanços, eles precisam ser construídos, Severini, chegando a consensos de que nós passamos. Essa legislatura no Senado e na Câmara passará, a presidente Dilma passará, espero que depois de um longo período, do máximo permitido legalmente no nosso país, mas nós não podemos transformar um segmento tão importante em refém de políticas de governo. O Estado brasileiro tem que incorporar, legislar sobre o Estatuto da Juventude, garantir que ele seja aprovado, é garantir que, independente de quem passe, os jovens sejam tratados pelo Estado como a parte fundamental para que o nosso desenvolvimento seja continuado. Então, eu acho que os senadores têm esse desafio de pactuar politicamente, nós alterarmos, produzirmos o acordo, esse belíssimo acordo, talvez seja a etapa mais bonita da relação artistas e estudantes desde muito tempo, mas termos o compromisso político de que o faremos e depois votaremos com a celeridade que, enfim, que os artistas precisam e que nós, que militamos na causa da juventude, temos há quase uma década. Muito obrigada e eu queria parabenizar ao senhor, senador Randolph, pela disposição de construir esse relatório, pela peleia para ser o relator, garantir que nós tivéssemos espaço para diálogo, e ao senador Eunício, que preside essa comissão, por ter sido, de maneira muito sólida, e nós sabemos as dificuldades disso no parlamento, um aliado da juventude e das nossas causas, que são causas de todos os que lutam por esse segmento, independente de estarem momentaneamente ou não ocupando o espaço do Palácio do Planalto. Muito obrigada.
Já terminou?
Não.
Já terminou?
O senhor chegou, me constrangi, senador.
Que isso?
Já terminou?
O senhor chegou, o senador Eunício chegou. Pensei eu, quem sou eu para seguir falando? Vou me reduzir à minha insignificância novamente.
Ainda debocha, né?
Ô, Pedro. Aquela deboche de mim, que sou nordestino, eu aceito. Agora, de você, que é do Rio Grande do Sul, hein?
O problema, ele diz que é deboche porque os que não são do Rio Grande do Sul não sabem do amor que eu nutro por ele, né? Então, ele pode se dar o direito de dizer que é um deboche.
E que é profundamente recíproco, né?
O Simão é um jovem, né, como vocês, em termos de pensamento em relação a esse país. E eu resisto aqui também com prazer a presença do deputado Wilson Filho, que é da juventude do PMDB da Paraíba e representando o nosso querido PMDB também. Senador Inácio Arruda também aqui comparece e eu passo a palavra ao próximo orador, que é o Carlos Leone Júnior. Já falou, Carlos Leone? Já falou? Randolph esqueceu de riscar aqui. André, agora é o Daniel da Uni. Daniel? Oi, Daniel, bom dia. Chegou depois de mim, né? Tem a palavra, Daniel, representando a UNE.
Muito bom dia a todos. Queria primeiramente cumprimentar o senador Ulisses Oliveira, presidente da CCJ, e cumprimentar muito especialmente o senador Randolfo Rodrigues, que, ao relatar o Estatuto da Juventude aqui na CCJ do Senado, tem se colocado como um grande parceiro, e a juventude brasileira acompanha o trabalho do senador Randolfo Rodrigues nessa empreitada, e a União Nacional dos Estudantes tem demonstrado muita confiança no seu trabalho e sente-se muito à vontade para dialogar com essa casa, a partir, em especial, da condução que o senador Randolfo tem dado a essa discussão com os estudantes brasileiros. Queria cumprimentar a Severine Macedo, secretária nacional de Juventude, nossa secretária, com quem a gente também tem tido uma interlocução boa com o governo nesse debate do Estatuto da Juventude e uma série de outros debates que dizem respeito aos interesses da UNE. Queria cumprimentar aqui nossos companheiros de mesa, em especial a deputada Manuela Dávila, ex-dirigente da UNE, nossa referência e relatora do Estatuto na Câmara, responsável por construção de grandes consensos e uma grande vitória a aprovação na Câmara depois de tantos anos de tramitação. Cumprimentar o Leone e, além do Leone, cumprimentar também outros amigos da produção de cultura, outros profissionais que topam o desafio de, num país difícil como o Brasil de produzir cultura, tocar essa atividade tão importante para a economia, para a sociedade brasileira. Então, cumprimento aqui Odilon Wagner, Ricardo Chantilly, todos os produtores culturais aqui presentes. Meus companheiros de movimento social, o Neto, companheiro do MST, de muitas jornadas de lutas e de muitas batalhas em defesa de um país mais justo. Gabriel Medina, presidente do Conselho Nacional de Juventude, no qual a UNE também está representada e entende que é um espaço super importante de debate da juventude hoje no país. Cumprimentar senador Inácio Arruda, senador Valadares, senadores esses responsáveis por uma grande empreitada que a juventude brasileira move, que é a luta pela vinculação de recursos do pré-sal ao investimento em educação pública no país. Cumprimentar o senador Pedro Taques, senador Pedro Simon, deputado Wilson Filho, nosso parceiro também de muitas lutas, segundo parlamentar mais jovem do Congresso Brasileiro. Cumprimentar a todos aqui presentes. Também Gabriel, da Juventude do PMDB, Juliano, da Juventude do PSOL, Leopoldo, da Juventude do PT, Paulo Vinícius, da Juventude da Central dos Trabalhadores do Brasil, que mostra, entrando aqui no tema, Valdemir, da Juventude do PT, o que mostra, numa audiência como essa, a amplitude de interesses que estão aqui representados e que acompanham uma matéria que é de extrema importância, cremos nós, para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil, que é o tema da juventude. É uma conquista recente e é uma novidade, podemos dizer assim, no mundo, o tema da juventude ser tratado como objeto de políticas públicas, como sujeito de direitos. No Brasil, a partir do ano passado, a partir da aprovação da emenda constitucional que agrega à Constituição a figura do jovem, vários outros avanços na política pública de juventude vêm se construindo no Brasil. É importante ressaltar que o Senado faz essa audiência pública há 2-3 semanas da convocação, da realização da segunda Conferência Nacional de Juventude, que já tem milhares de etapas municipais e estaduais realizadas por todo o nosso país, por todo o nosso país continental, e que daqui a 3 semanas, aqui em Brasília, realizará sua etapa nacional, mobilizando jovens e atores que debatem o tema da juventude e que podem ter o Estatuto da Juventude, a depender da tramitação aqui nessa casa, a responsabilidade que a CCJ e o Senado como um todo, os parlamentares do Senado, têm com essa luta que a juventude vem movendo no último período no país e que tem conquistado avanços importantes e que pode se desdobrar não só na aprovação do Estatuto aqui no Senado, mas, sem dúvida alguma, no fortalecimento das estruturas de apoio às políticas de juventude por todo o nosso país, na construção e na organização de secretarias, de conselhos e de outros órgãos de governo que a gente entende que sejam necessários para fazer avançar as políticas de juventude, que, como todos sabem, é o segmento que vive um bônus demográfico. Vivemos hoje no Brasil uma situação extremamente interessante, extremamente virtuosa para o nosso país, que é o fato de que hoje cerca de 55 milhões de brasileiros estão nesse estrato da chamada juventude, reconhecida pela nossa Constituição e pela Organização das Nações Unidas, né, Manu? Em que houve muita contestação, em relação a esse dado, mas é um dado trabalhado nacional e internacionalmente, dos 18 aos 29 anos. Esse extrato da juventude brasileira hoje atinge a marca impressionante de mais de 50 milhões de brasileiras e brasileiros, sendo, portanto, um segmento extremamente importante para o desenvolvimento do nosso país, para as respostas que o Brasil dá a uma situação como a crise internacional, que condiciona o desenvolvimento dos países de todo mundo pela próxima década, e que o Brasil, sem dúvida alguma, tem algumas condições privilegiadas para se posicionar nesse cenário do mundo, se construindo como um polo dinâmico da economia e tendo no investimento na juventude, sem dúvida alguma, um dos caminhos mais importantes para conseguir não refluir e não se render ao avalanche da crise, da estagnação que outros países do mundo vivem, mas conseguir proporcionar um ciclo virtuoso de crescimento, de distribuição de renda, de geração de oportunidades para a sua população. Esse Estatuto da Juventude, ora relatado pelo senador Randolfo Rodrigues e alvo da apreciação dessa audiência pública de todos nós, na nossa opinião, contém avanços extremamente importantes, significativos, que conseguem compilar, a partir da construção da deputada Manuela Dávila e de todos os setores amplos que fizeram esse debate saudável na Câmara dos Deputados, chega aqui ao Senado compilando lutas importantes que a juventude, em âmbito municipal, estadual e nacional, tem feito no último período. Queria registrar em especial aqui alguns temas. Queria compartilhar com vocês de que, para o movimento estudantil, a temática do transporte público é, sem dúvida alguma, uma das mais caras ao nosso país. O Brasil vive hoje um processo de democratização do acesso à universidade e ao ensino técnico no país. Programas como o Reúne, como o ProUni, como o Pronatec, muitos deles com a contribuição do Congresso Nacional, dão exemplos de como que a juventude brasileira vai se empoderando dos espaços de educação no nosso país e quanto é custoso para essa juventude, quanto é um desperdício para o país que essa expansão do acesso às oportunidades de ensino enfrentem problemas tão concretos quanto o alto custo do transporte público nas cidades brasileiras e a baixa qualidade em geral desse serviço, que é um serviço que, na nossa opinião, deve estar sob a vigilância da sociedade brasileira. Sem dúvida alguma, o transporte público no Brasil é um serviço público que deixa muito a desejar e o custo desse transporte acaba evitando que muita gente de origem humilde, de origem popular, filhos de trabalhadores que entram na universidade consigam concluir seus estudos e consigam lograr formação no curso que entram, porque a gente sabe que nas universidades particulares, após o custo das mensalidades, portanto, em segundo lugar, e nas universidades públicas, em primeiro lugar, como fator de evasão, está o custo do transporte público. A evasão hoje na universidade brasileira chega aos números de cerca de 42% dos estudantes que entram nas universidades brasileiras não concluem os seus estudos. No setor privado um pouco maior, no setor público um pouco menor. Obrigado. Isso vem, na nossa opinião, reafirmar uma percepção que quem acompanha o movimento estudantil tem, que é o seguinte: fora períodos de muita exceção na vida política do país, como foi o Fora Collor, o que mais mobiliza a juventude brasileira, ano após ano, e de janeiro a março desse ano, o país pôde vivenciar inúmeras manifestações em defesa do passe livre, da meia passagem, contra o aumento de tarifas. Certamente, de janeiro a março do ano que vem, vamos vivenciar um novo ciclo de mobilizações pelo país inteiro. É o debate do alto custo de transportes. Portanto, entendemos que é um avanço muito importante, muito significativo do Estatuto aprovado na Câmara e que o Senado deve debater, o subsídio de políticas de transporte, de políticas de passe livre, de políticas de meia passagem, que têm sido aprovadas no âmbito do Estado e do município, mas que precisa, na nossa opinião, ter uma regulamentação federal para conseguir constituir uma política de Estado no Brasil. Cito aqui o exemplo de São Paulo, em que tramita na Câmara dos Vereadores, com muita possibilidade de ser aprovado no próximo período, o passe livre para estudantes do ProUni. Cito a conquista recente de junho desse ano, em que na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro se conquistou a meia passagem para estudantes do ProUni e para cotistas das reservas de vagas das universidades públicas. Portanto, é uma matéria que é discutida com muita vivacidade nos estados e municípios, pelas assembleias legislativas, pelas câmaras municipais de vereadores, e que o Congresso Nacional tenha a oportunidade de apreciar a partir desse Estatuto da Juventude. Cito também a importância da garantia de financiamento para se constituir, de fato, um Sistema Nacional de Juventude, visto que o Estatuto da Juventude não pode ser visto como uma peça isolada, mas como uma peça estruturante que promove a um outro patamar a estruturação de políticas públicas e de órgãos de governo que tenham a juventude e as políticas transversais de juventude como foco. E cito, sem dúvida alguma, a meia entrada, que é uma das principais conquistas da história do movimento estudantil brasileiro, uma das principais conquistas democratizantes da sociedade brasileira, é talvez um dos principais exemplos da combatividade da juventude brasileira que, desde a década de 40, constituiu a meia entrada como uma das principais garantias que o Brasil tem de que a sua juventude tem por educação não apenas a sala de aula e as provas e as suas obrigações acadêmicas, mas o acesso à cultura, ao esporte, numa acepção mais ampla do que a educação no nosso país. Então, a meia entrada, que virou lei na década de 40 até a década de 60 e que deixou de virar lei durante a ditadura militar, mas que recuperada na transição da década de 80 para a década de 90, em que o Brasil respirava a redemocratização, por um surto de aprovações de leis estaduais e municipais, voltou a ser lei em nosso país. O Estatuto da Juventude, aprovado na Câmara, dá uma força imprescindível à legislação da entrada no Brasil, que é o fato de federalizar esse direito. A proximidade da Copa do Mundo trouxe com uma outra abordagem e com outro relevo o debate sobre a meia entrada. Todas as sedes da Copa do Mundo, as 12 sedes, tanto por leis municipais quanto por leis estaduais, garantem a meia entrada, e essa é uma lei vigente no nosso país e, portanto, não temos dúvida de que será respeitada e de que, inclusive, tangencia com a soberania do Brasil respeitar as leis vigentes no nosso país e não submetê-las à vontade ou ao capricho de qualquer entidade internacional, por mais importante que seja o evento no qual está envolvido, mas uma fragilidade que o debate sobre a Copa do Mundo nos traz, e é dever e é oportunidade que essa casa tem de assim observar, é a fragilidade de que, apesar das leis da meia entrada serem tradicionais, terem décadas de validade, é uma fragilidade que não haja um modelo único, uma característica única para o cumprimento dessas leis no Brasil. Portanto, o Estatuto da Juventude e a aprovação, que consideramos que o quanto antes venha, será benéfica para a juventude brasileira, do Estatuto da Juventude, pode trazer um grande benefício àqueles que lutam pela cultura, pelo esporte e pelo direito dos estudantes no Brasil, que é a federalização do direito à meia entrada, é proporcionar ao país, no dia a dia, todos os dias da nossa juventude, inclusive nos dias da Copa do Mundo, você ter, para já ir concluindo, você ter um padrão da lei da meia entrada no Brasil. Quero registrar aqui, provocado também pela fala de Manu, dessa importante interlocução que os estudantes têm com os artistas e os produtores culturais. De fato, na história do Brasil, artistas e estudantes sempre caminharam juntos. Tive a oportunidade e a emoção de estar numa sessão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, há duas semanas atrás, quando a deputada estadual de primeiro mandato, Leci Brandão, junto com o deputado também de primeiro mandato, Gerson Bittencourt, ex-dirigente da Uni, fizeram uma homenagem aos 75 anos da Uni, que serão completados daqui a alguns meses. E Leci Brandão nos surpreendeu a todos, relatando que seu primeiro show, ainda com 15 anos, estudante secundarista de Madureira, no Rio de Janeiro, foi na sede da União Nacional dos Estudantes, na Praia do Flamengo 132, que em alguns anos será reconstruída com o projeto de Oscar Niemeyer. Vianinha, Oduvaldo Viana Filho, grande dramaturgo brasileiro, que hoje, inclusive, autor do principal programa, na minha opinião, de televisão brasileira, o programa mais apreciado da televisão brasileira, que é A Grande Família, é também fruto da experiência do CPC, do Centro Popular de Cultura, que foi uma das principais experiências da cultura popular no Brasil, fruto dos anos da década de 60, dos anos iniciais da década de 60, do cinema novo, de tantas experiências importantes para a cultura brasileira, e é um símbolo super importante, é um marco nessa relação de artistas e estudantes no nosso país. De modo de que artistas e estudantes no Brasil, não só pelo desafio de formar um público, na formação de público tão necessária para que quem trabalha com cultura e arte tenha já na juventude pessoas interessadas na grande produção, na riquíssima produção cultural brasileira, e também para que os estudantes auxiliem e consigam ter aqui a perspicácia de estar ao lado daqueles que se esforçam por produzir cultura no Brasil e que têm essa atividade como uma atividade tão importante para enriquecer o nosso país, permitindo assim que a gente consiga corrigir, por fim, uma distorção gravíssima provocada no nosso país pela medida provisória 2208, medida provisória editada pelo ex-ministro da Educação, Paulo Renato, persona não grata no movimento estudantil, até os dias em que